Sete, relator desembargador Pedro Inácio da Silva. São recorrentes Carlos Eduardo Tenório de Araújo e também Souza Cruz S.A. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogada Gabriela Duarte de Almeida, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Lucas Pinheiro Garcia. É o 16 da ordem.
Vamos ouvir, então, aí as partes.
As duas partes estão presentes, né?
É.
Bom dia.
Doutora Gabriela.
Provimento passar o recurso, a primeira leitura do voto, condenar a reclamada do FGTS na conta vinculada do autor durante o período de setembro de 2010 a agosto de 2015 e negar provimento ao recurso da empresa custas mantidas. A princípio, é essa a proposição de voto.
Doutora Gabriela, com a palavra, por gentileza.
Bom dia.
Bom dia, doutora.
Eu cumprimento todos os presentes com a devida pena ao voto preferido. Entendo que merece prosseguir o direcionamento do voto, senhor desembargador. Porém, eu gostaria de discutir acerca da questão da decisão indireta que foi criada.
Doutora, o áudio da senhora não está muito... Talvez tenha que aproximar um pouco mais aí, que não estou compreendendo muito bem.
Melhorou?
Melhorou, aproximar um pouco mais.
Certo. Eu gostaria de discutir acerca da questão da rescisão indireta que foi pleiteada, com o consequente pagamento das verbas. Ela foi requerida justamente em face da ausência dos depósitos do FGTS e também pela questão que foi dado dano moral referente às situações que o reclamante vivenciou na empresa, que ele foi exposto a diversas situações de perigo, sofreu assaltos, ele viajava, né, com valores altos, transportava valores, quantias altas, transportava também cigarro. Ele já chegou a transportar o valor de 300 mil reais em dinheiro. E, por conta disso, ele se afastou do amor, porque ele foi acometido por uma doença ocupacional de ordem psicológica. Então, foi requerida tanto a rescisão indireta por conta do FGTS, pelo reiterada falta de depósito do FGTS por vários e vários anos, que foi inclusive admitida, né, pela empresa, como também por essa questão da doença que acomete o reclamante, né? Porque o juiz de meritíssimo juiz de primeiro grau, o que ele entendeu? Ele se equivocou no entendimento, porque ele entendeu que quando o reclamante se afastou do amor, ele se afastou com auxílio-doença pelo código B31. Esse código é quando ele não tem nexo causal com o amor, né? Quando o auxílio-doença ele não tem nexo com a relação de trabalho. Porém, não foi assim. A gente mencionou tanto na inicial como o próprio INSS anexou nos autos, foi oficiado o INSS e anexou nos autos documentos que comprovam que o reclamante ele se afastou pelo código B91. Que esse código relaciona-se à doença ocupacional. Então, na sentença, o meritíssimo juiz, ele negou a rescisão indireta, alegando que era o auxílio não tinha a ver com o labor, e não deu a rescisão indireta, também com base no FGTS, né, que deixou de ser depositado pela empresa. Então, venho aqui para requerer que seja proferido, né, o pedido de rescisão indireta e como também que o reclamante receba as verbas rescisórias atinentes a uma dispensa sem justa causa, por todas essas questões.
Aguardar um pouquinho aí, doutor Marcelo, desembargador Marcelo.
Doutor Lucas Pinheiro, né, com a palavra.
Bom dia, desembargadores. O único tópico que a empresa traz para reanalisar é a minoração dos danos morais, por entender que não há responsabilidade direta pelos eventos que ocorreram, né, já que a empresa usava de tudo que estava ao seu alcance, né, por meio de tecnologia e de mais outros meios preventivos, como auxílio psicológico, caso houvesse algum evento danoso com seus funcionários. E a tese central é de que se trata de responsabilidade do Estado, a questão da segurança pública, e que, portanto, o valor habitado como de dano moral se torna exacerbado e vem pleitear, perante os desembargadores, a minoração do quanto fixado. E essas são as razões.
Doutor Pedro?
No que toca ao dano moral, eu mantenho a condenação. Trata-se de uma atividade de risco, o ônus aí assumido é da empresa. É uma atividade que a gente sabe que é alvo de bandidos mesmo. Por outro lado, a empresa tem uma certa razão quando assinala que toma as medidas tecnológicas necessárias e a questão da segurança pública, que poderia ser mais eficiente. Mas, de todo modo, esse é o tipo de atividade que há muito tempo, não é de agora, de alto risco, motorista de carro que transporta cigarros. Então, os assaltos são frequentes, e daí porque trata-se, portanto, não de culpa, mas de responsabilidade objetiva da empresa, razão pela qual mantém a sentença, inclusive no valor de R$80 mil. Agora, no que toca a rescisão indireta, também eu rejeito. Não vejo razão, até porque a doença do reclamante uma doença grave, não há razão para a rescisão, até porque pode ser necessário até mesmo afastamento do reclamante, o contrato está em curso. Então, não vejo razões para que o próprio tribunal, quando em situações como essa, muitas vezes é o reclamante que vem a juízo pedir a reintegração. Então, eu mantenho a sentença que rejeitou o pedido de, primeiro, declaração de rescisão direta, depois, condenação ao pagamento de verbas rescisórias.
Doutor Catão, como vota?
Eu estou acompanhando, doutor Marcelo.
Muito bem, também acompanho o Nani.
Obrigado, desembargadores, um bom resto de pauta.